Glórias a Deus. Hebreus 4, 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia. Glórias a Deus. O tema desta palavra é muito simples, o poder da palavra. Já está bem claro nesses dois versículos. A palavra é a revelação do Deus Todo-Poderoso. É a revelação do nosso Criador e Salvador. Também é a revelação dos atributos do nosso Deus, especialmente do seu amor e da sua justiça. A palavra de Deus é fonte de sabedoria e de poder para quem crê. Tem muitas pessoas usando a palavra de Deus como mantra e até como um amuleto, simplesmente expondo porções. Mas a palavra de Deus deve estar guardada no nosso coração. O salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Hebreus 1, versículo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele, o Senhor Jesus, é a expressão exata do seu ser, do Deus Todo-Poderoso. E o que o Senhor Jesus faz? Ele que está sentado à direita da majestade, à direita do Deus Todo-Poderoso, ele está sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O poder da palavra é sustentador de todas as coisas, especialmente de nós, a sua igreja, os crentes. 1 Pedro 1, versículos 23 a 25. Fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Glórias a Deus. O poder da palavra. A palavra é viva e vive eternamente. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. E é esta palavra que é a boa notícia para nós. É esta palavra que nos sustenta e sustenta todo o universo, porque é Deus em ação através do seu Filho Jesus. A primeira afirmação aqui é que a palavra de Deus é viva. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra de Deus é viva. E João 1,14 fala desta verdade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como de unigênito do Pai. O Verbo, a palavra, está dizendo o quê? Que se fez carne, que habitou entre nós. E esta palavra, este verbo, é o unigênito do Pai. Então está falando de quem? Do Senhor Jesus. Jesus é a palavra em ação. É o logos, em grego. O verbo, a palavra. A palavra fazendo aquilo que é da vontade de Deus na nossa vida. Governando a tudo e a todos. O verbo se fez carne. A palavra de Deus é viva. A palavra não era conhecida como algo vivo no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, a palavra se fez carne. O verbo se fez carne. O Senhor Jesus veio como o verbo vivo em ação, transformando vidas, sendo o Redentor. A palavra de Deus, sendo viva, ela é eficaz. O que que é eficaz? É aquilo que produz o efeito desejado, o efeito esperado. Aí é eficaz. O nosso evangelismo é eficaz somente no poder do Espírito Santo, porque produz o efeito esperado por Deus. A palavra de Deus, sendo viva, ela é eficaz. Hebreus 11, 13 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, nós recebemos esta palavra viva, porque sabemos que ela é criadora, ela é o Criador em ação. O universo foi formado pela palavra de Deus. A palavra de Deus chama o invisível à existência. A palavra de Deus opera milagres. Por isso que a palavra de Deus é eficaz. Mas a palavra de Deus, sendo viva, também ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. A palavra é viva, então ela faz aquilo que Deus quer. E é um separador, um divisor. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E isso é maravilhoso quando nós recebemos esta palavra viva. Cientes de que a palavra faz isso em nós. E Jesus disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus veio como espada, porque ele é o verbo vivo. Ele veio separar, dividir. Ele veio implantar o reino de Deus, separado, dividido do reino das trevas. O mundo jaz no maligno. Mas o reino de Deus já sob o governo de Deus, sob o governo do Senhor Jesus. Por isso que Jesus falou assim: não se enganem, eu não vim como rei de Israel, eu vim como a palavra viva, o verbo que se fez carne. Vocês estão me rejeitando, mas eu sou esse divisor, sou este separador. Ele é tão forte como esse divisor que, a partir de Jesus, passou a existir a contagem do tempo antes de Cristo e depois de Cristo. E nós precisamos receber esse divisor na nossa vida. A palavra viva, que surte o seu efeito, permitir que, pelo nosso livre-arbítrio, que Deus faça surtir o seu efeito na nossa vida, o efeito que Deus quer, não o que nós queremos, e permitir também que a palavra de Deus seja essa espada mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, fazendo esta divisão, sondando o mais profundo da nossa alma e separando aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, e nós assim sejamos purificados. E Efésios 6:17, o Espírito Santo diz através do apóstolo Paulo: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quer dizer, nós precisamos tomar posse, pegar, receber, entender, obedecer a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. A palavra de Deus, muitos crentes pensam que é só para ser manuseada, para condenar os incrédulos, para julgar o mundo, não. A palavra de Deus é a espada do Espírito para evangelizar, para salvar vidas, e não para condenar. Ela será usada como condenação no dia do juízo, mas não pelos crentes, pelo Senhor Jesus, o justo juiz. A condenação vem pela vida que cada um escolheu. A salvação vem pela vida que cada um escolheu. O que nós escolhemos, Deus aceita. Quando alguém escolhe a perdição, mesmo ficando triste, ele aceita, porque ele espera que nós tenhamos, no mínimo, amor por ele. E despertando esse amor, ele transforma a nossa vida e nos dá do melhor. A palavra de Deus é viva. Quando eu recebo esta palavra viva, tudo começa a mudar na minha vida. Agora, quando a pessoa não recebe a palavra viva, recebe apenas algo bonito, recebe apenas um discurso bonito e não a palavra viva de um sermão, aí não há transformação. Agora, a palavra viva, quando é recebida com sinceridade, ela vai surtindo o efeito que Deus quer. Ela vai sondando o nosso ser, vai separando o que é e o que não é de Deus. Mas nós precisamos tomar a palavra como espada do Espírito Santo de Deus para nós. Não contra as pessoas. A palavra é a espada do Espírito contra o maligno. Jesus usou essa espada poderosamente lá no deserto. Quando Satanás o tentava, ele dizia: está escrito. E nós precisamos saber o que está escrito para dizer isso para Satanás. Jesus sabia muito bem. A palavra é viva. Quando nós usamos esta espada no poder do Espírito Santo, nós derrotamos o inimigo que está contra nós externamente ou se estiver até se alojando internamente. Ele é derrotado pela espada do Espírito. O poder da palavra de Deus. Então, o primeiro poder, que a palavra de Deus é viva. O segundo poder, que a palavra de Deus avalia os pensamentos e propósitos da alma. A palavra de Deus, ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, ela é apta para avaliar os pensamentos e propósitos da nossa alma. O que quer dizer apta? Está dizendo que a palavra é apta. Está dizendo que ela é hábil, é capaz, é idônea para avaliar os pensamentos e propósitos da nossa alma. Discernir os pensamentos do coração também é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quer dizer discernir, distinguir com clareza entre o certo e o errado, entender, esquadrinhar o verdadeiro sentido daquilo que está na nossa alma. A palavra esquadrinha tudo que está na nossa alma quando nós recebemos o poder da palavra, quando nós recebemos a palavra viva. Aí nós começamos a receber essa transformação mental. E glórias a Deus por isso. Isaías 55, 7 a 10, o Espírito de Deus fala através do profeta: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glórias a Deus. A palavra de Deus avalia os pensamentos e propósitos da alma, porque ela é apta, ela é hábil, ela é idônea para discernir, para distinguir com clareza, para nos dar entendimento, para esquadrinhar a nossa alma. E Deus afirma que os pensamentos dele são diferentes dos nossos pensamentos. E ele apela: converta-se ao Senhor, que daí ele vai se compadecer. Converter-se é receber a palavra viva. Converter-se é permitir que a palavra viva faça uma separação completa na nossa alma, daquilo que agrada a Deus e daquilo que não agrada. É permitir que a palavra de Deus esteja esquadrinhando os pensamentos e propósitos da nossa alma, do nosso coração. E Deus afirma: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Muitas pessoas querem que os seus pensamentos sejam os pensamentos de Deus. Mas Deus diz: não, o meu pensamento é muito mais elevado do que o teu. O meu pensamento é puro, é verdadeiro, ele é transformador. Muitas pessoas querem que os seus caminhos sejam os caminhos de Deus. Muitas pessoas traçam um plano e dizem: não, isso é da vontade de Deus, eu vou seguir aqui. Porque eu senti no meu coração que tem que ser assim. Não é assim, não. Os caminhos de Deus são muito bem estabelecidos pela palavra de Deus. Não são estabelecidos pelo homem. E quando eu me norteio pela palavra de Deus, que é poderosa, há poder na palavra de Deus, então eu entendo os caminhos de Deus daí. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então, é Deus que estabelece o meu caminho. Na experiência de Nicodemos com Jesus, João 3, versículo 7 e 8, Jesus diz para Nicodemos: o convertido é como o vento, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é quem é nascido do Espírito. Então, o que é nascido do Espírito é como o vento. E nós precisamos ser assim, dominados pelo Espírito de Deus e não pelos nossos pensamentos. Deus diz: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Ah, eu penso que assim é melhor. Engano. Se Deus dá uma direção, nós dizemos: olha, me baseando na palavra, na oração, na experiência com Deus, eu tenho recebido esta direção. E Deus confirma quando é a direção dele. Deus confirma quando é o caminho que ele estabelece. Ah, eu acho. Cuidado. Não podemos achar nada. É Deus que estabelece tudo para nós. É Deus que nos dá a direção completa. A palavra de Deus avalia os nossos pensamentos e propósitos. Então, o que nós devemos fazer? Deixar que Deus avalie tudo que está na nossa alma, no nosso pensamento. Deixar que Ele sonde os nossos desejos, nossos sonhos, nossos planos, os nossos propósitos. Nós não devemos ser senhores dos pensamentos, mas Deus, o Senhor Jesus, que são os senhores do nosso pensamento pelo Espírito de Deus que habita em nós. Então, nós precisamos deixar a perversão, deixar o mau caminho, deixar a injustiça, deixar os pensamentos errados e converter-se ao Senhor. Converter-se ao Senhor é aceitar que Ele mude os nossos pensamentos. Aceitar que Ele mude a nossa direção, segundo o poder dEle e não segundo a nossa inteligência. E não segundo aquilo que achamos. A palavra de Deus é viva. Ela é poderosa, é o Senhor Jesus em ação na nossa vida. A palavra de Deus avalia os pensamentos e propósitos do nosso coração. E mediante a palavra de Deus, o poder da palavra, tudo fica manifesto na sua presença. Tudo fica manifesto na presença da palavra de Deus, na presença do próprio Deus, na presença do Senhor Jesus. O versículo 13 diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo fica manifesto na sua presença. Não há criatura. Não há criatura de nenhuma natureza que não seja manifesta na presença de Deus e da sua palavra. Manifestar é tornar conhecido, mostrar, revelar, declarar. Tudo fica aparente, fica revelado, tudo fica declarado na presença de Deus. Nada fica oculto, sejam criaturas terrenas ou sobrenaturais. Tudo fica manifesto. Ele diz que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, na presença da palavra. Então, sejam criaturas terrenas ou sobrenaturais, tudo fica manifesto na presença de Deus e sua palavra. Lucas 8:17 diz assim, palavra do Senhor Jesus: nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. O Senhor Jesus, o Verbo vivo, ele afirma isto para nós. Nada fica sem manifestar-se diante de Deus, diante da sua palavra. Nada fica escondido. Tudo se torna conhecido, tudo se torna revelado diante de Deus, sua palavra, diante do Verbo vivo, o Senhor Jesus. E Lucas 12:2 também diz: nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Palavra também do Senhor Jesus. Não há criatura, seja do reino terreno ou do sobrenatural, que não seja manifesta na presença do Deus Todo-Poderoso e sua palavra. Glórias a Deus. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. Outra afirmação: tudo fica manifesto na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos. O nosso Deus é o Deus que tudo vê. Jó 34:21-22, ele afirma: os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Não há trevas nem sombra assaz profunda onde se escondam os que praticam a iniquidade. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Os olhos de Deus. Deus vê tudo. Ele afirma que vê todos os seus passos. E nós vemos Deus expressando isso com relação aos seus servos, os profetas, o seu servo Noé. Deus vendo as atitudes, ele vê cada um de nós, vê o pensamento de cada um de nós agora neste momento, vê todos os planos, propósitos e sonhos que estão na alma de cada um de nós agora neste momento, vê toda a pureza, mas também vê toda a sujeira, porque os olhos de Deus veem todos os nossos passos, veem tudo aquilo que está na nossa alma. Fica tudo manifesto na presença de Deus e sua palavra, na presença do Verbo vivo. Glórias a Deus por isso. Tudo está descoberto. Tudo está desvendado aos olhos de Deus. E no dia do juízo, então, será tudo público. Será como uma tela gigantesca aberta nos céus. E tudo será conhecido. Cada um estará sendo relembrado das suas obras e das suas más obras. Precisamos tomar cuidado com este dia. Esse cuidado devemos tomar agora. O que erramos no passado deve ser corrigido e daqui para frente fazer aquilo que Deus manda e não o que nós queremos. Porque tudo fica manifesto na presença de Deus e sua palavra. Os olhos de Deus estão sobre nós. Deus vê tudo. E ele vê o invisível. Ele não vê só o material, não vê só o físico. Aquele pensamentinho, aquele pecado que está lá no fundo da alma, ele vê. Vê como algo real acontecendo, porque isto é real na nossa vida. Tudo se manifesta. Agora, quando nós nos expomos ao poder da palavra, tudo se manifesta para o nosso bem, para a nossa cura. Por que as pessoas são escravas do diabo? Porque não se sujeitam ao poder da palavra. O próprio Senhor Jesus disse, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós precisamos permanecer na palavra. E Cristo permanece em nós. E aí nós somos libertos pelo poder da palavra. Porque quando nós queremos permanecer assim, Deus está vendo tudo pelos seus olhos, oniscientes, onipresentes e onipotentes, e pela sua palavra, pelo Senhor Jesus, pelo Espírito de Deus que habita em nós. Os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem. Sabe o que é isso? Ele vê cada passo que nós damos. Ele vê cada palpitar do nosso pensamento. Ele vê cada emoção. Ele vê cada sabedoria, cada tolice. Vê cada desejo de obediência ou de rebeldia. Ele vê tudo. Tudo fica manifesto na presença de Deus, sua palavra, na presença do Senhor Jesus. E glórias a Deus por isso. Apocalipse 1,16, falando do Senhor Jesus, diz que ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Tinha na mão direita 7 estrelas. Nos versículos 12 e 13 diz que ele estava no meio de 7 candeeiros. Os candeeiros são a igreja do Senhor Jesus, a totalidade da igreja. Jesus no meio. Daí depois diz que ele tinha na mão 7 estrelas. Representa a totalidade dos pastores verdadeiros da sua igreja verdadeira. Os pastores também são chamados em Apocalipse de anjos das igrejas. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, da boca do Senhor Jesus. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Está falando do poder da palavra de Deus. Jesus, o verbo vivo, da palavra viva, do poder da palavra de Deus. Do poder do Senhor Jesus, como verbo vivo, como o verbo que se fez carne e habitou entre nós, como o evangelho da salvação em ação nas nossas vidas, em movimento através dos tempos. Da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Da nossa boca, como igreja, deve estar saindo essa afiada espada de 2 gumes, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Não podemos confundir com língua como uma espada. Aí é o mau uso da palavra. A língua mal usada também é cortante, fere mortalmente. Mas aqui fala do poder da palavra de Deus. Uma afiada espada de 2 gumes saía da boca do Senhor Jesus. E esta afiada espada de 2 gumes é a palavra, o poder da palavra de Deus, que também deve estar sendo manifesta através da nossa boca. A nossa palavra deve ser a palavra de Deus se manifestando, e não a palavra do homem, não a palavra da perdição, mas a palavra da salvação. Glórias a Deus por isso. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus avalia os pensamentos e propósitos da alma. Tudo fica manifesto na sua presença. Jesus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós para separar o joio do trigo. Ele sonda o mais íntimo de cada pessoa. A palavra de Deus é espada mesmo. É a espada do Espírito que dá poder de vitória ao crente fiel. Poder da palavra de Deus. Não confunda o poder da palavra de Deus com o poder da palavra do homem. A palavra do homem é má, é ruim, fere, mata. A palavra de Deus, quando sai da nossa boca, como palavra de Deus pura e verdadeira, ela é restauradora, ela é curadora, ela é salvadora, porque a sabedoria de Deus se se manifestando na nossa vida e através da nossa vida. O poder da palavra. Nós precisamos andar no poder da palavra de Deus para recebermos a vida eterna e conduzirmos pessoas à vida eterna com Deus em Cristo Jesus. O poder da palavra. Você tem vivido o poder da palavra? Quem vive o poder da palavra não fica por aí choramingando, não fica por aí pensando em fracasso, não fica por aí emprestando a sua alma para o diabo. Quem vive no poder da palavra tem vida vitoriosa. Pode sofrer ataques, pode até sofrer enfermidades, pode sofrer situações adversas, mas como provação, não como escravidão do maligno. Quando nós vivemos no poder da palavra, nós vivemos vitoriosamente. Viver vida vitoriosa é vencer sempre o maligno. Podemos estar aparentemente miseráveis aos olhos de alguns, mas quando vivemos o poder da palavra, somos mais que vencedores, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, existe uma diferença gigante. Não podemos confundir vida vitoriosa com vida na regalia, com vida cheia de bens materiais. E isto está acontecendo com muitas pessoas, achando que Deus veio para dar riquezas às pessoas. Ele veio para dar riquezas, mas riquezas espirituais e não materiais. As materiais vêm como consequência das riquezas espirituais que se estabelecem na nossa vida. O poder da palavra. Busque o poder da palavra. Que muita coisa vai mudar a partir de hoje na tua vida, na vida da família abençoada. Nós precisamos buscar, viver, obedecer a palavra. E aí as coisas, conforme a vontade de Deus, vão acontecendo. Porque a nossa alma não será mais um covil de demônios, um covil de coisas ruins, como é a vontade do diabo. Mas quando o poder da palavra se estabelece na nossa alma é morada de Deus, habitação do Espírito de Deus. Só assim. Se não estiver a nossa alma debaixo do poder da palavra, cuidado, pode virar um covil de demônios. Isso é perigoso. É mortal. Agora, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, habita em nós ricamente a palavra de Deus. Ficar cheio do Espírito Santo somente pela riqueza da palavra de Deus na nossa vida. Necessitamos viver cheios. E como que enchemos um balde de água? Abrindo a torneira. Como que enchemos o nosso prato nas refeições? Pegando de cada alimento uma porção. E como que ficamos cheios do Espírito Santo de Deus, cheios da palavra de Deus? Tomando daquilo que Deus nos dá, através da Bíblia. E aí ficamos cheios. Mas é necessário, rotineiramente, perseverar de forma ordeira, forma organizada, ter horários, ter tempos exclusivos para Deus e sua palavra. E aí a nossa vida vai mudando. E muda muito, viu? Muda radicalmente. Glórias a Deus por sua palavra, pelo poder da palavra de Deus na nossa vida e através da nossa vida.